Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Estamos de volta para mais uma temporada e hoje, dia 1 de setembro, temos connosco o Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. Esta será, no fundo, uma entrevista também de balanço daquilo que tem sido este mandato autárquico. Estamos a um ano das eleições autárquicas e, Ricardo, começaria mesmo precisamente pelos pontos do programa eleitoral que apresentou aos bracarenses em 2017. Obviamente que há muitos pontos por cumprir, falta também ainda um ano. Perguntar-lhe se, a um ano do fim do segundo mandato, já consegue dizer se o primeiro foi mais difícil ou mais fácil do que este mandato.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto de voltar à RUM e ter esta oportunidade também de fazer este balanço. Dizer que, obviamente, são mandatos com circunstâncias diferentes. Obviamente, o primeiro foi todo um processo de adaptação às novas responsabilidades por parte de toda a equipa, de envolvimento com a equipa da própria Câmara Municipal, com os serviços municipais, com as empresas municipais. E apesar disso, julgo que foi um mandato muito bem concretizado, em que, do ponto de vista estrito e até estatístico, daquilo que eram os nossos compromissos com os eleitores, do nosso programa eleitoral, e nós temos esse cuidado de fazer uma monitorização até quantificada do cumprimento das nossas propostas, chegamos ao final do mandato com cerca de 90% do nosso programa anterior concretizado. Fazendo a transposição dessa mesma análise para este mandato, nós, a um ano do fim do mandato, estamos a cerca de 70% do programa eleitoral. Não estamos propriamente muito aquém daquilo que desejaríamos, até porque também sabemos que isto não segue uma lógica de progressão aritmética, ou seja, há muito mais concretizações nos anos finais, porque há processos que são naturalmente exigentes e que requerem uma série de tramitações que vão sendo desenvolvidas ao longo do mandato e que acabam por se concretizar na fase final. Havia alguns processos que gostaríamos que tivessem mais avançados, outros que se tivessem concretizado de outra forma, mas no campo geral eu acho que este mandato, se excluirmos a questão da pandemia, que obviamente cria aqui toda uma realidade diferente nestes últimos meses e seguramente nos próximos, estava a correr dentro daquilo que era a nossa expectativa e acho que terá condições para até ao final concretizar muito daquilo com que nos comprometemos com a população bracarense.
Uma coisa também que é possível perceber ao longo dos anos mais recentes, também por força daquilo que é a participação das pessoas cada vez mais nas redes sociais, é também uma forma de sentir o pulso àquilo que é o eleitorado. Se andarmos pelas redes sociais, nos fóruns da cidade de Braga, nota-se que há um aumento das críticas àquilo que tem sido o trabalho do executivo. Considera natural porque as pessoas participam mais hoje em dia nestes fóruns para debater ter aquilo que é a atualidade local.
Eu acho que é muito difícil fazer esse juízo de que hoje há mais críticas do que havia no passado, ou que fosse no meu primeiro mandato ou fosse no mandato, em mandatos anteriores. Acho que indiscutivelmente há às vezes uma sobrevalorização daquilo que são alguns focos de contestação ou de insatisfação em relação a determinadas matérias. E isso porque também, naturalmente, até por força da conduta das pessoas, as pessoas têm mais predisposição para se exporem e contestarem de uma forma mais veemente determinadas decisões ou determinadas opções que não são do seu agrado, do que propriamente para andarem a cantar em loas à Câmara Municipal ou aos seus membros do Executivo em função daquilo que é o trabalho desenvolvido. Nós julgo que é muito importante ir auscultando o sentimento da população, as opiniões que vão sendo veiculadas, muitas vezes são contributos muito positivos, que servem até para corrigirmos algumas das nossas opções, para podermos também acautelar aspectos que não tínhamos ainda porventura valorizado, e isso acho que é fundamental. Eu sou um dos primeiros defensores, julgo eu, do estímulo à participação cidadã em todos os contextos, seja por esta via digital, que apesar de tudo acaba por ser um pouco desvirtuada, porque nem sempre sabemos até se algumas das opiniões correspondem a pessoas reais, mas em todo caso, a participação das pessoas, a emissão da sua opinião é fundamental para enriquecer a atividade de quem governa.
Mas é difícil, mais difícil estar no poder do que aquilo que pensava quando chegou em 2017 à Câmara Municipal.
Em 13.
Em 2013, exato.
Não diria que é mais difícil, obviamente que acho que hoje isso é positivo, pelo contrário, acho que existe uma cultura de exigência e também uma liberdade de expressão, que não deixa de ser um ativo muito importante em democracia, que não existia no passado. Isso, naturalmente, que existiam muitos focos de insatisfação no passado, que estavam um pouco ocultados e que às vezes até eram alvo de retaliações por parte do Executivo Municipal em diversos contextos. Hoje isso não acontece e, portanto, as pessoas são livres de emitirem a sua opinião. Muitas vezes fazem de uma forma clara e inequívoca, e isso acho que é parte da democracia. Nós também não procuramos nenhum tipo de unanimismo. Às vezes há opções que temos que tomar contra a vontade das pessoas, porque estamos convictos de que é a melhor opção para determinadas situações. Noutros casos, obviamente, que são erros nossos e esses têm que ser corrigidos.
Ricardo, olhando também para temas mais recentes da atualidade bracarense, o abate de árvores na cidade tem sido um dos assuntos muito debatido também nas redes sociais e um assunto também muito discutido nas próprias reuniões de Câmara e até Assembleias Municipais por parte de outras forças políticas. O que aconteceu na Avenida dos Lusíadas? Considera que foi um erro técnico que deve ser admitido ou aquele abate de árvores era mesmo a única solução?
Vamos por partes, e este é um bom exemplo daquilo que estávamos agora mesmo a discutir, até daquilo que é a percepção pública sobre a opinião das pessoas sobre um determinado tema e daquilo que aparentemente poderá ser a realidade numa franja mais alargada da população. Não é público, nem teria que ser, mas eu posso lhe dizer que nós recebemos muito mais e-mails e solicitações diárias de pessoas que nos pedem para abater árvores nas zonas envolventes às suas residências ou a determinados locais, por questões de segurança, por questões de comodismo, ou porque ela provoca determinadas alergias, ou porque provoca resíduos, ou porque está a bater nas janelas, do que propriamente até para salvaguarda das mesmas árvores. E, portanto, essas críticas que foram claras e que foram em certo sentido, perceptíveis, porque naturalmente que ninguém gosta de abater uma árvore, e acho que esse é um princípio também que tem que ficar bem esclarecido. A Câmara Municipal de Árvores, a Câmara Municipal não abate árvores apenas por, digamos assim, um ato de loucura dos seus responsáveis, que de repente resolveram ter uma medida contra o ambiente. Aliás, acho que isto é algo que perpassa por todas as realidades, por todos os territórios. Hoje mesmo estava a ler um artigo, julgo que no Jornal de Negócios, em relação a Lisboa, que é muitas vezes citado como um exemplo do ponto de vista da gestão do plano arbóreo, até tem um regulamento municipal para a gestão do plano arbóreo, e em que a autora, julgo uma responsável ou dos Verdes ou do PAN, dizia que até para criar parques verdes se abatiam árvores, o que é, por assim dizer, um contrassenso. E na Avenida das Lusíadas aconteceu um pouco isso, no sentido em que as pessoas não perceberam porque é que se foram abater árvores para fazer uma ciclovia. A opinião dos técnicos é que era necessário realizar esse mesmo abate para criar condições de circulação, até porque temos que salvaguardar aqui um aspecto naquele local em particular, é que aquela é uma estrutura que depende também da interferência da própria Infraestruturas de Portugal e, portanto, para conseguir conciliar o objetivo de criar a ciclovia com a via rodoviária que lá existe e que é gerida pela IP, foi essa a solução encontrada. Também dizer que isso é algo que também é importante frisar, que também ali, como em todo o concelho, sempre que há um abate de uma árvore, seja por razões de segurança, seja por razões, neste caso, técnicas de elaboração de um determinado projeto, há sempre a preocupação da parte do município de repor no local, não é de fazer num monte qualquer abandonado, a replantação do máximo de espécies arbóreas que possam, obviamente, criar condições para promover esse equilíbrio entre aquilo que foi subtraído e aquilo que vai ser adicionado. E a juntar a tudo isso, há de facto uma política de plantação de novas árvores em todo o concelho, que é manifestamente muito superior àquilo que foi o abate durante estes últimos anos.
Mas no centro da cidade, e a própria temperatura no verão assim o mostra, há cada vez menos sombras e a temperatura sobe de forma considerável no centro. Como é que a Câmara Municipal olha também para este aspecto, tendo em conta precisamente que estamos a falar de mais árvores que foram abatidas, de outras que diz que vão ser colocadas, mas enquanto isso continuamos a ter uma cidade muito quente com pouca sombra?
Essa é uma realidade, uma estrutura urbanística que nós não desenhamos. É uma situação que já vem de há várias décadas a esta parte e que obviamente nós vamos tentando mitigar e vamos tentando digamos, encontrar soluções que possam promover um maior equilíbrio, um maior conforto para as pessoas nessa matéria, mas que obviamente não se resolve de um momento para o outro. E de facto a estrutura da cidade de Braga está muito despida de um espaço verde natural, alongado com aquilo que foi a expansão urbanística da cidade. Nós hoje, quando por exemplo pensamos na ideia, vamos criar novos parques verdes de alguma dimensão, na malha urbana há zonas muito limitadas em que isso possa acontecer e portanto nós estamos um pouco a trabalhar contra o tempo e contra aquilo que é a realidade histórica para tentar fazer algumas dessas correções. Estas situações pontuais, como digo, não é seguramente exemplo, não é a marca da atuação deste Executivo, e a verdade é que nós, ao longo dos últimos anos, temos tido, pelo contrário, essa preocupação de expandir e de qualificar as zonas verdes da cidade, nomeadamente aquelas que são de gestão pública, porque também aí há, às vezes, alguma confusão, que as pessoas poderem pensar que nós temos alguma tutela sobre os espaços privados. Há terrenos que são privados e que têm determinadas expectativas de utilização, que não podemos ser nós a regular, pura e simplesmente, obstaculizando a essa concretização dos projetos.
Braga afirma-se também cada vez como uma cidade cosmopolita. Não podia estar mais à frente, por exemplo, naquilo que é a promoção do uso da bicicleta? Ou a trabalhar de forma mais rápida?
Também aí voltamos à questão da estrutura da cidade. Nós não podemos, pura e simplesmente, esquecer aquilo que são as dinâmicas e a realidade própria da cidade em termos de organização, por exemplo, do seu trânsito. Eu acho alguma piada até algumas soluções que são apresentadas por parte de defensores dos movimentos cicláveis, nomeadamente a intervenção nas principais artérias, que procuram capitalizar dois fenómenos completamente contrários, que é a insatisfação das pessoas com a existência de volumes de tráfego muito consideráveis e essa vontade de criação de soluções mais sustentáveis do ponto de vista da mobilidade urbana. O que ocultam é que as soluções que apresentam são fatores de degradação significativa da qualidade de circulação e da fluidez da circulação do trânsito. Pensar que numa artéria como a Avenida Júlio Fragata ou todas aquelas estruturas da rodovia é possível suprimir livremente faixas para criar ciclovias, era drasticamente condicionar a circulação do trânsito e provocar um congestionamento muito maior do que aquele que já hoje existe e que nós reconhecemos que é um problema e que tem que ser atacado em diversos contextos, em pontos...
Que eu veria como um motivo, precisamente, que incentivasse as pessoas a usarem a bicicleta.
Não, porque nós temos que ter uma consciência também daquilo que é a realidade e o equilíbrio que tem que existir. Nós não vamos ter, de repente, uma cidade com 50% das pessoas a andarem de bicicleta e, portanto, nós temos uma perspectiva e apostamos nisso e vamos trabalhar para que assim aconteça, que haja um número crescente de utilizadores e que tenham mais condições para poderem utilizar a bicicleta na nossa cidade, e estamos a expandir e vamos continuar a fazê-lo ao longo dos próximos meses, ainda durante este mandato, a rede ciclável na cidade, mas temos consciência que o número de utilizadores ainda continuará a ser relativamente reduzido no contexto global, e nós não podemos sacrificar o bem-estar do conjunto da população apenas por um ideal que é defensável no sentido de criação de soluções mais sustentáveis do ponto de vista da mobilidade. Daí que a nossa aposta, em primeira linha desse ponto de vista, seja claramente a valorização do transporte público.
Ainda assim, olhando também para aquilo que é a rede ciclável do concelho, ainda poucos quilómetros onde as pessoas possam circular de bicicleta. A Câmara Municipal tinha também como objetivo aumentar essa mesma rede.
Tinha e tem. Nós definimos objetivos, aliás, as metas que foram traçadas eram metas até 2025 e, portanto, nós temos, quer na malha urbana, para aquilo que seria, digamos assim, a utilização de bicicleta para fins comuns, rotineiros, de deslocação para a universidade, deslocação para o trabalho, para as escolas, quer para fins de lazer, neste momento em desenvolvimento, projetos que vão expandir significativamente a rede ciclável do concelho. Nós, a muito curto prazo, teremos mais 8 km de rede ciclável na variante do Fojo. Teremos também a variante da Encosta, que vai ser toda requalificada e que vai ter outras condições de segurança, já com ligação à Universidade do Minho e depois também com ligações à própria ecovia do Rio Oeste. Temos o projeto da ecovia do Cábado, que tem estado em desenvolvimento e que às vezes tem obviamente tramitações mais exigentes, nomeadamente em termos de negociações com os proprietários. Ainda recentemente houve uma providência cautelar que a Junta de Freguesia de Palmeira teve que interpor em relação a um terreno na freguesia, por dificuldades que foram criadas por um proprietário. E, portanto, este tipo de situações são naturais no desenvolvimento destes processos e isso não impede, digamos assim, nem a vontade política, nem a garantia de que estes projetos vão avançar.
Ricardo, olhando para o Rio Oeste e assumindo que a situação atual é melhor do que há 7 anos, não é tempo de levar mais longe aquilo que são as investigações dos responsáveis pelas constantes descargas neste rio?
Aí eu acho que há uma dificuldade de percepção que é importante também enfatizar. Neste momento, o grosso das descargas que têm acontecido no rio não são identificáveis, ou seja, em todas as circunstâncias, sempre que há uma descarga, quer através dos robôs da AGR, quer através das participações que são feitas ao CEPNA, é feita uma investigação e um apuramento, uma tentativa de apuramento das responsabilidades, que só em casos absolutamente residuais, um deles foi bastante conhecido no início do meu primeiro mandato relativamente a uma superfície comercial da cidade, é que são possíveis de associar a um responsável efetivo. Qual é o grande problema que existe em relação às descargas do Rio Oeste? E é isso que também as pessoas têm que perceber. há uma estrutura de rede de drenagem de águas pluviais em toda a cidade, e nomeadamente na zona a montante do rio, em toda a zona da encosta até ao rio, que leva a qualquer pessoa que faça uma descarga num bueiro, numa freguesia como Nogueiró, como Nogueira, como Fraião, aquilo vai parar ao rio. E, portanto, quando chega ao rio e quando se deteta a descarga, e depois, obviamente, se ativam estes mecanismos de detecção, é impossível perceber quem é que fez efetivamente aquela descarga e porque é que aquilo ocorreu. É algo lamentável e algo que eu acho que só pode ser, obviamente, combatido com sensibilização e com educação das pessoas, cívica, desde logo, consciência perante a comunidade, mas não são situações tradicionais de se dizer isto são dejetos de uma, ou são descargas provocadas por uma empresa ou por um particular num local em concreto. São situações que resultam desta estrutura e que acabam por prejudicar aquilo que é essa melhoria significativa que o rio tem tido e que, aliás, se revela não só na qualidade da água e na maior parte dos dias, mas até na fauna que ali hoje já habita, felizmente, em quase toda a sua extensão.
Ricardo, algumas medidas tomadas pela Câmara Municipal mais recentemente, no fundo, olhar para as zonas 30 que têm sido implementadas na cidade, não há uma única zona 30 que seja implementada em que os moradores não apresentem duras críticas ao Executivo Municipal. Houve aqui alguma falha técnica que levou a que todos tenham em comum precisamente estas críticas à forma como o projeto foi concretizado?
Se me permite uma correção, desde logo, alguns moradores tecem duras críticas, porque obviamente que também há muitos moradores em todas essas zonas que registam com muita satisfação as intervenções que foram feitas, já no estado em que elas estão, e que seguramente registarão com mais satisfação ainda quando a intervenção no seu conjunto estiver concluída. Esta questão das áreas mães, como nós as designamos, ou das zonas 30 na sua formulação mais teórica, é obviamente uma mudança de paradigma de gestão do espaço urbano. Nós estamos a defender a valorização da circulação pedonal, da utilização do espaço público pelos peões, em detrimento daquilo que são as utilizações pelo automóvel. E obviamente que em alguns locais houve necessidade de regular, e essa que é a principal crítica que ocorreu em todas as intervenções, regular aquilo que era estacionamento ilegal. Ora, aquilo que nós tentamos fazer foi, sempre que possível, criar zonas legais de estacionamento que pudessem compensar os lugares que foram suprimidos. Em alguns casos foi possível, noutros não foi. No resto, eu acho que boa parte das queixas, se nós formos analisar de uma forma muito concreta, resultaram de problemas que decorrem da própria execução da obra, mais do que o projeto ou do que o conceito que está ali implementado. E tanto assim é que, se nós formos hoje a Montélio, se nós formos hoje à Zona Macro, que são os dois projetos que estão francamente mais avançados, eu diria que as críticas já são diminutas e se circunscrevem a pessoas que ainda têm, obviamente, aspirações próprias, que são legítimas, mas que não têm, se calhar, a mesma necessidade de valorização no contexto da opinião global. E a juntar a isso, há um outro aspecto que é fundamental, que é, além das intervenções na rede viária, e nomeadamente da criação de passeios mais amplos, mais seguros para a circulação das pessoas, há intervenções de valorização do espaço público, com zonas de lazer, com espaços arbóreos, com toda uma série de equipamentos que ainda estão a ser concretizados e que representam investimentos muito consideráveis, que vão valorizar ainda mais essas mesmas zonas.
Ricardo, olhando também para aquilo que é as Sete Fontes, um projeto de grande dimensão, uma promessa antiga da Câmara Municipal, há pouco mais de uma semana a Câmara Municipal adquiriu os primeiros terrenos para a concretização deste projeto, mas admite que estamos a falar de um projeto que vai demorar muitos anos até que efetivamente as pessoas possam entrar de forma livre e circular por tudo aquilo que é o Parque Ecomonumental das Sete Fontes, tendo em conta as dificuldades com os proprietários, que já se percebeu que são problemas para durar.
Não vai demorar muitos anos, e não vai demorar muitos anos fundamentalmente por dois motivos. O primeiro é porque, efetivamente, do diálogo que nós temos tido com os vários proprietários, não foi só esta entidade com a qual celebramos esta primeira aquisição, e é uma aquisição de facto muito marcante, porque é um projeto que, para o qual nós partimos quase como uma utopia. Parecia que nós nunca conseguiríamos concretizar o Parque das Sete Fontes e até que poderíamos ser algo irresponsáveis estar a assumir esse mesmo objetivo. Não, ele está em cada uma das suas etapas a cumprir aquilo que nós pretendíamos e desejávamos e, naturalmente, que o já sermos proprietários dos primeiros metros no Parque das Sete Fontes, que não são assim irrelevantes, embora ainda sejam poucos no conjunto do parque, é, por si só, muito significativo. E, portanto, em primeiro lugar, há que registar que mais proprietários têm estado abertos para negociar com a Câmara Municipal e para tentar chegar a um entendimento. Eu estou certo que ao longo dos próximos meses nós vamos ter mais escrituras e mais aquisições formais por parte da Câmara Municipal de outros terrenos. Depois haverá sempre alguns com quem nós não vamos chegar a acordo. E aí nós estamos a dar todas as possibilidades para que o diálogo possa ser a fonte de solução dessa interação. Quando o diálogo não for viável, obviamente que teremos que avançar com soluções mais coercivas e aí, naturalmente, que passamos para a esfera judicial, onde alguns dos processos já estão, aliás, e aí também, naturalmente, que o parque passará a ser uma realidade e haverá depois questões de natureza administrativa e financeira que serão discutidas nessa esfera.
As negociações que estão mais à frente, acredito que sejam com proprietários de pequenas parcelas de terreno?
Não só, nós temos tido uma postura perfeitamente disponível e aberta para com todos. Naturalmente que quando há processos judiciais interpostos, digamos, a sede de discussão passa para os tribunais em vez de ser a mesa de negociações na Câmara Municipal. Enquanto assim não acontece, nós temos falado com todos e temos tido uma receptividade bastante alargada.
Ricardo, no que respeita ao trânsito, uma matéria também que já falamos ao leve aqui nesta conversa, há também muitas estradas degradadas, para além de tudo aquilo que significa, no fundo, as dificuldades diárias dos bracarenses em horas de ponta. Olhando para o nó de Enfias, mais especificamente, e daquilo que também já foi o anúncio da Câmara Municipal relativamente a algumas intervenções naquela zona da cidade, permitir a abertura de espaços comerciais nas imediações de uma zona já por si só muito constrangida foi uma solução, foi a única solução possível ou a Câmara Municipal não podia efetivamente impedir que isso acontecesse?
Poderia, se quisesse adquirir o terreno ao proprietário, pagar-lhe os direitos de construção que tinha e naturalmente ressarci-lo por aquilo que seria a perda do seu rendimento nessa matéria. Nós não quisemos avançar por aí, isso teria um custo obviamente incomportável. Eu recordo que com esse mesmo proprietário nós tivemos uma disputa de uma parcela de terreno bem mais pequena do que esta onde foram implantadas essas superfícies comerciais que têm a ver com o processo ainda herdado do anterior executivo, em que ele reivindicava 6 milhões de euros da Câmara Municipal. Ora, com 6 milhões de euros nós fazemos a intervenção no nó de Enfias e, portanto, obviamente que achamos que não devemos estar a alocar recursos a essa opção. O que é preciso ter em conta em relação a essa matéria? É, em primeiro lugar, que há de facto, como eu dizia há pouco, terrenos que têm capacidades construtivas já adquiridas e que, obviamente, nós, para podermos impedir a sua utilização, como acontece neste caso, teríamos que ressarcir os proprietários ou, eventualmente, adquiri-los a um custo incomportável para aquilo que é o orçamento da Câmara Municipal e as necessidades de gestão dos recursos. Depois, a própria situação, eu também me recordo que havia quem dissesse que a instalação do Continente na Rua 25 de Abril ia provocar o caos no trânsito nessa mesma artéria. Eu acho que não deve ter ido mais um carro por dia à Rua 25 de Abril por causa de abrir o Continente. Também aqui assim no Burger King há um fluxo de trânsito normal naquela zona e obviamente que foi isso que esses promotores comerciais tentaram aproveitar com essa intervenção. A juntar a isso, eu destaco aquilo que são os passos que nós estamos a seguir para valorizar e resolver esse problema. Nós muito brevemente vamos lançar o concurso em parceria com a IP para o projeto de intervenção do próprio nó. É um projeto que por si só obriga um concurso público para a adjudicação do projeto, porque são largos centenas de milhares de euros que estamos a falar. Aliás, hoje mesmo, também numa outra frente complementar desta, chegou-me o número do projeto da ligação da variante do Cávado até Ferreiros. São mais 400 mil euros só do projeto que vão ser também concursados e, portanto, nós vamos seguindo os passos e, obviamente, que espero que o mais breve possível nós possamos passar do cumprimento destas etapas mais de secretaria, mais de secretária, para aquilo que são as intervenções físicas no nó. Em todo caso, também dizer que esta intervenção muito pontual que foi feita, quase cirúrgica, de pavimentação e de alargamento de uma faixa, já acreditamos que vai ter um contributo importante na drenagem do trânsito no futuro imediato. Portanto, não é a solução, mas já é, digamos assim, uma melhoria face àquilo que era a realidade até agora.
Sobre essa ligação da variante do Cava da Ferreiros, há desenvolvimentos no processo? Estamos a falar também de uma obra que já tem sido referida há muito.
Há uma parte que está em concurso, que é aquela que liga, digamos assim, do troço que estava executado, quem vinha do Nova Arcada, até Frossos, que ficaram cerca de 300 metros por concluir, e onde se inclui também uma componente muito importante para o futuro daquela população, que é a intervenção, digamos, da valorização do Rio Torto, da Ribeira de Panoias, e depois teremos a ligação de Frossos a Ferreiros, em que nós estamos, neste momento, a negociar com os proprietários, por onde vai ser feita, por onde vai ser feito o atravessamento da via, e estamos também a desenvolver este projeto, que, como lhe disse, vai ter que ser sujeito a um concurso, porque representa um investimento ainda assim muito considerável.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com o Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga. Ricardo, olhando também para aquilo que são os projetos com que se comprometeu precisamente para este mandato, admite que alguns deles já estejam fora da equação para ficarem concluídos até ao final de 2021?
Alguns com certeza que vão ficar concluídos, mas isso também, há aqui uma ressalva que é importante ter presente. Este mandato, quando há pouco me perguntava se é mais difícil ou mais fácil do que o anterior, é um mandato, independentemente desta questão da pandemia, substancialmente diferente, porque enquanto que no primeiro nós nos preocupamos em mudar o paradigma de diversas políticas mais de natureza imaterial da Câmara Municipal, que hoje estão perfeitamente implantadas, inculcadas naquilo que é a realidade do concelho e com resultados muito visíveis, o caso do desenvolvimento económico, nós mesmo nestas atuais circunstâncias continuamos a ter resultados ainda bastante satisfatórios, o caso da dinamização cultural, o caso da valorização patrimonial, o caso obviamente dos apoios sociais, em que hoje Braga é uma referência à escala internacional nestas várias políticas. Este segundo mandato foi muito orientado para intervenções físicas em equipamentos municipais, em espaços públicos, há pouco falava nos pisos degradados, além das intervenções de trânsito, nós tínhamos consciência dessa realidade. Em Braga havia muitas estradas degradadas que já não sofriam nenhuma obra de conservação há muitos anos e que representaram e estão a representar agora intervenções de vários milhões de euros na pavimentação de vias por todo o concelho, não é apenas nas artérias urbanas. Nós vimos a semana passada a rodovia a ser pavimentada, mas a muito curto prazo teremos a reta de Tibães ou outras situações, ou o acesso ao Parque Industrial de Badim da Graça a serem também pavimentados e a representarem centenas de milhares de euros de investimento. A juntar a isso temos todo um plano de investimentos em obras municipais que, obviamente, é bastante exigente e que leva a que os próprios serviços estejam bastante assoberbados com aquilo que foi o desenvolvimento dos projetos, o acompanhamento das obras e a sua execução. Nós tivemos o Fórum, o antigo Parque de Exposições, tivemos a rodovia, tivemos a Pousada da Juventude, as piscinas municipais, tudo isso distraiu, por assim dizer, suficientemente os técnicos municipais de outros projetos que nós gostaríamos que tivessem mais avançados. E o mais evidente de todos é, obviamente, o caso de São Geraldo, em que nós gostaríamos já estar em obra, mas que ainda está em fase de conclusão do projeto.
E não há novidades?
Não, vai, obviamente ele está a avançar, até ao final do ano esperamos ter novidades e esperamos que no próximo ano já seja possível lançar o concurso para a obra. Não lhe vou dizer que ainda neste mandato vamos ter obra, porque vai depender também dos prazos que não são normalmente fáceis, infelizmente até temos tido essa infelicidade, em muitos dos projetos municipais eles serem depois atrasados por processos judiciais que nos são interpostos por concorrentes, como aconteceu no mercado municipal, como aconteceu na base do Picoto, enfim, em várias situações, e isso, portanto, não posso dar essa garantia, mas vamos fazer tudo para que isso aconteça.
Há pouco referia-se precisamente ao Altice Fórum Braga, uma obra cujo orçamento acabou por ser superior àquilo que estava estipulado. No mercado municipal acontece a mesma coisa. Há muitas pessoas que não conseguem compreender como é que todas as obras públicas têm de derrapar.
Nem todas derrapam, felizmente. Isso,
mas acho, grande parte.
Algumas delas derrapam, mas também é preciso perceber algo. Nós não estamos nestes dois casos, como aliás em relação a alguns dos projetos do passado, aqui ao lado o Generation, o Teatro Circo, vários outros equipamentos municipais que foram sendo intervencionados, que não foram criados de raiz. Aí assim as obras têm uma especificidade e uma dificuldade que ninguém consegue antecipar à partida. Estamos a intervir sobre a obra existente, estamos a intervir sobre realidades que são difíceis de conhecer, porque a própria documentação são obras de há 30, 40, 50 anos, o mercado municipal tem décadas também, e em que a realidade nem toda é conhecida, e que à medida que a obra vai sendo desenvolvida vão surgindo surpresas, vão surgindo novos trabalhos, e isso obviamente agrava o custo das obras por si só. Às vezes também fazer o mesmo que estava previsto tem custos acrescidos. No caso do mercado, há também uma realidade que é incontornável, até por força desse processo jurídico que nós fomos, digamos assim, confrontados. A obra acabou por iniciar-se bastante mais tarde do que aquilo que nós desejávamos. Quando a obra se iniciou, o custo de realização dessa obra já era diferente daquilo que era à partida no momento em que foram apresentadas as propostas. Isso cria dificuldades aos empreiteiros, aos subempreiteiros, e naturalmente que se reflete no orçamento final. Em todo caso, eu acho que nós, aquilo que podemos garantir às pessoas é que nós tentamos fazer a gestão mais rigorosa possível destas empreitadas públicas, que todos esses acréscimos de investimento sejam, obviamente, evitados ao limite e que o interesse público seja salvaguardado. Nem sempre isso é possível e, portanto, às vezes somos confrontados com agravamentos de custos, muitas vezes por surpresa, muitas vezes por opções. Aliás, no caso do Altice Fórum Braga, nem foi essa a situação. Aquilo que aconteceu foi que houve, em obra, a opção por fazer trabalhos que não estavam inicialmente previstos, como é o caso, por exemplo, da requalificação completa do auditório, que quase seria, digamos assim, uma assimetria demasiado visível num equipamento todo ele renovado, termos um equipamento bastante degradado, como nós o conhecíamos no passado. E foi decidido, em obra, fazer uma recuperação completa de todo o auditório. Isso teve um agravamento de custo, praticamente correspondeu ao salto final de mais de 1 milhão de euros que nós tivemos na obra do Altice Fórum. No conjunto, eu diria, e essa é, digamos assim, a nota geral, infelizmente temos que nos confrontar com esta realidade, mas estas obras são de facto muito exigentes e aquilo que as pessoas têm que perceber é que nem sempre é possível à partida antecipar em pleno aquilo que é, digamos assim, a dificuldade da própria execução da obra.
E o mercado municipal abre em 2020 ou 2021?
Nós queremos que ele abra em 2020, tudo está planeado para que até ao final do ano não só a obra fique concluída, mas obviamente se comece a tratar da transferência dos vendedores daqui do mercado provisório para o mercado municipal.
Ricardo, falando agora do projeto do 1º de Maio, um monumento que está praticamente em ruína, até nos últimos dias foi novamente alvo de observações por muitas pessoas, face àquilo que aconteceu na entrada daquela zona. Estamos a falar de um projeto que não pode, de forma nenhuma, ser prioritário para a Câmara Municipal.
Neste momento não há recursos disponíveis para esse efeito. Nós muito gostaríamos de poder ter uma intervenção mais determinada no estádio 1º de Maio, que neste momento a estimativa que temos já ultrapassará os 6, 7 milhões de euros, só, digamos assim, de recuperação infraestrutural. Não estamos a falar de nenhuma qualificação, de nenhuma, digamos, valorização do espaço, estamos a falar de garantir as condições de segurança que já nos levaram a, digamos assim, impedir o acesso a várias zonas do estádio por falência, digamos, das condições infraestruturais. Infelizmente, estes projetos não têm qualquer tipo de apoio, não há nenhuma linha de financiamento que lhes possa ser alocada e isso, obviamente, que torna ainda mais difícil a concretização imediata desses projetos. Mas, digamos, também aí nós temos trabalhado com a própria Universidade do Minho nos estudos técnicos que temos realizado da infraestrutura. Ela está a ser vigiada, está a ser intervencionada pontualmente para garantir as condições mínimas de segurança e é uma ambição para o futuro nós podermos fazer essa valorização, porque seria de facto um crime a deixar ao abandono um património como aquele do Estádio 1º de Maio, que representa tanto na emoção, quase diria, na relação afetiva que os bracarenses têm com aquele espaço.
Mesmo ao lado do Estádio 1º de Maio temos um pavilhão Flávio Soleite, há muito também em condições muitos apelidam de lamentáveis. A Câmara Municipal, o Executivo, aliás, tinha precisamente também no seu programa eleitoral a elaboração de um projeto de requalificação do Flávio Soleite, que entretanto caiu por terra.
Não caiu por terra, tem havido, digamos assim, já praticamente desde o meu primeiro mandato, várias interações com as direções do ABC, que foram tendo posições divergentes ao longo do tempo em relação a essa matéria. Aquilo que a Câmara se disponibilizou para fazer, e dito de uma forma muito clara, foi um lifting, digamos assim, do pavilhão Flávio Soleite, dar melhores condições nos balneários, nas zonas de apoio de aquecimento, de equipamentos de manutenção, até a criação de um pequeno museu do ABC, de umas salas administrativas, que dotariam aquele espaço de muito melhores condições de funcionamento do que aquelas que ele tem hoje. Ao longo do tempo, o ABC foi tendo perspectivas mais ambiciosas sobre essa matéria. Quiseram fazer um pavilhão que pudesse comportar jogos das competições europeias, quando nós defendíamos que esses jogos deveriam ser, como já aconteceu numa das épocas, realizados no Altice Fórum Braga, ou num eventual pavilhão desportivo municipal que nós queremos também construir, mais abrangente, mais aberto a todas as modalidades. E depois, mais recentemente, houve também um projeto da parte do ABC de fazer ali um centro mais, digamos assim, alargado de competição, que pudesse comportar valências comerciais, valências turísticas naquele mesmo espaço, e para o qual nós inclusivamente nos disponibilizamos a ceder o antigo Campo das Camélias, o Campo da Ponte, para esse efeito. E, portanto, esse projeto não avançou, acho que o ABC perdeu os parceiros que se disponibilizaram a apoiá-lo, e, portanto, a nossa disponibilidade mantém-se a mesma. Nós estamos disponíveis para apoiar o ABC na requalificação do pavilhão Flávio Sá Leite, nos moldes que eu referi, não de fazer um novo pavilhão naquele local com uma dimensão muito superior.
Ricardo, falando agora também da Universidade do Minho, a própria instituição de ensino superior já foi referindo por diversas vezes a insuficiência no número de camas para estudantes a preços acessíveis. Tivemos esta questão também da criação de novas residências ou não, das parcerias que podem surgir com as próprias câmaras municipais. Guimarães tem-se mostrado sempre mais disponível que a Câmara de Braga para ceder espaços. Porque os tem e a Câmara não?
Desde logo, essa é uma boa condição para ser mais disponível. Nós, o único espaço que teríamos disponível e que poderia ser, digamos assim, ajustado para esse efeito, chama-se Fábrica Confiança, e foi essa a disponibilidade que manifestamos, embora também hoje vejamos com muita apreensão aquilo que é a realidade, até em Guimarães, mas por todo o país, de alguma inércia da parte do Governo na concretização dos projetos que ele próprio assumiu. Os dois que estavam referenciados para Braga já caíram, na Escola Dom Luís de Castro e no DRM. Aqueles que nós temos visto nos outros concelhos também estão a avançar de forma muito, muito lenta e gerando uma grande apreensão, quer das estruturas universitárias, quer obviamente das cidades em que eles se iriam a implantar, e portanto isso leva-nos a lamentar sobretudo que o projeto que nós preconizamos e que era uma excelente solução para a Fábrica Confiança não tenha podido avançar no momento próprio, porque se calhar a muito curto prazo já teríamos essas camas disponíveis, que seriam um precioso auxílio para essa mesma resposta. Isso não aconteceu, nada nos diz que não possa vir a acontecer no futuro, porque infelizmente essa conduta por parte do Estado Central nesta matéria parece-nos algo até irresponsável, em todas as circunstâncias e mais ainda nestas da pandemia.
Estamos precisamente a um mês, no fundo, do anúncio das colocações. A Câmara Municipal já falou, de alguma forma, com a Universidade do Minho, ou a Universidade do Minho procurou a Câmara Municipal para encontrar soluções para estes primeiros tempos?
Nós ainda estamos a aguardar com alguma expectativa aquilo que vai ser a realidade da própria componente letiva na Universidade. A posição da Universidade do Minho tem sido que o privilégio será dado à componente remota, o que obviamente, em certo sentido, alivia essa, por maus motivos, não porque seja uma má opção, mas porque obviamente não era isso que nós gostaríamos, essa pressão que existe sobre a componente do alojamento. Em todo caso, tal como já tem acontecido noutras cidades, nós também estamos a trabalhar, através do Pleuro da Habitação, por exemplo, para estimular a disponibilização de alojamento local para efeitos de habitação para estudantes universitários. Na medida em que o turismo tem vindo a diminuir, ou pelo menos não evolui em linha com aquilo que foi o sucesso recente, nós tivemos um crescimento de facto exponencial ao longo dos últimos anos, isso hoje não está a acontecer e a nossa perspectiva que possa voltar a acontecer tão cedo, e portanto estamos a estimular essa reconfiguração de uso dos alojamentos locais. Poderá ser uma solução mais imediata e mais efetiva.
Ricardo, a candidatura de Braga, Capital Europeia da Cultura 2027, está em curso. Estamos em que fase do processo e se, enquanto autarca, tem efetivamente confiança de que Braga tem as condições necessárias para acolher este título?
Eu, não só como autarca, como cidadão que está atento à realidade cultural do concelho, acho que Braga pede messas a qualquer outra cidade do ponto de vista da sua dinâmica cultural. E, portanto, acho que não há, por esse motivo, nenhum fator de apreensão. Acho que o trabalho de gestão e de coordenação da candidatura que tem sido desenvolvido pela equipa do Pleuro da Cultura e do Teatro Circo, na pessoa da doutora Cláudia Leite, tem sido excepcional. Acho que se cumpriram todos os passos necessários para apresentar uma boa candidatura quando ela vier a ser chamada, e tem havido também várias interações entre as várias cidades potencialmente candidatas e o Ministério da Cultura para tentar perceber as regras que vão regular esse processo de candidatura e a forma como o Estado vai interagir também com as cidades candidatas e, sobretudo, com a cidade que venha a ganhar a candidatura, porque essa é uma matéria também muito importante. A própria candidatura tem que saber com que linhas de cose. Nós não podemos dizer que vamos fazer A, B ou C se não soubermos, como aconteceu em Guimarães, como aconteceu no Porto ou em Lisboa, que vai haver financiamentos comunitários ou financiamentos do Orçamento de Estado para apoiar a concretização desses projetos, sejam eles de reabilitação urbana, sejam de valorização de equipamentos culturais ou de programação cultural lato sensu. E, portanto, nós temos tido essa quase diria, participação muito ativa na interação com o Ministério da Cultura. Do ponto de vista interno, temos a nossa estratégia que foi formatada e discutida com todos os agentes culturais e com todos os cidadãos, através de múltiplas iniciativas, e estamos prontos para, no momento certo, apresentar uma candidatura que esperamos que seja vencedora.
Na antiga Escola Francisco Sanches foi também há uns meses apresentado o projeto para este espaço, um projeto de 4 milhões e meio de euros, ambicioso como o próprio acabou por apelidar. Estamos a falar de um projeto que vai decorrer por fases, como disse, o lançamento do concurso, do primeiro concurso seria agora em setembro.
Não vai ser em setembro, provavelmente, vai resvalar um pouco, mas será ainda este ano, porque nós temos, digamos assim, em fase final a conclusão do projeto e, portanto, nós tentamos acumular vários contributos que foram dados também por algumas entidades externas, por os próprios serviços, e vamos avançar com a primeira fase, que tem a ver com a criação do arquivo municipal. Será o grande projeto bandeira em relação ao arranque da Francisco Sanches, onde será instalado o arquivo da Câmara Municipal, numa valência que vai ser de facto muito qualificada. E depois, em complemento, também vamos desenvolvendo o resto, digamos assim, do programa para o restante edifício, seja em termos de acomodação de diversas entidades culturais, seja em termos de criação de espaços de exposição, que é uma das lacunas que ainda existe na nossa cidade. Nós, com a Galeria Fórum, suprimos alguma dessa necessidade. Temos também previstas intervenções na Casa dos Escrivos e no Museu de Imagem, mas isso não é suficiente, digamos assim, para aquilo que é hoje a dinâmica da cidade de Braga.
Precisamente sobre essas obras da Casa dos Escrivos e do Museu da Imagem, também já há cerca de um ano que era suposto terem avançado.
A da Casa dos Escrivos vai avançar muito brevemente. A do Museu da Imagem houve, digamos assim, uma opção de mudar o projeto. O projeto era demasiado oneroso do ponto de vista financeiro e nós travamos essa mesma realização. O projeto está a ser reformatado e vai ser naturalmente uma realidade a muito curto prazo, porque também todos estes projetos, tal como o da Ínsula das Carvalheiras, tal como o Convento de São Francisco e outros, estão também abrangidos por candidaturas ou a fundos comunitários ou a financiamentos no âmbito do empréstimo de médio e longo prazo ou dos empréstimos de médio e longo prazo que a Câmara contratou e que são empréstimos que têm prazo de concretização e, portanto, nos próximos 2 anos, até ao final de 2021, nós teremos que ter essas obras em andamento em pleno.
Relativamente ao Estádio Municipal, estava previsto um referendo que acabou por não acontecer. É um ponto para entrar no programa da coligação Juntos por Braga no mandato?
Sim, o Estádio Municipal não vale a pena neste momento repetir muitos argumentos em relação àquilo que é a realidade deste equipamento. Foi um despautério. Eu acho que só essa obra por si só deveria inibir, por exemplo, os responsáveis do Partido Socialista de Braga de falarem de rapagens em relação a toda e qualquer outra obra municipal, porque eu poderia fazer 10 mandatos que nunca teria uma derrapagem tão grande em termos de obras municipais como aquela que houve no Estádio Municipal de Braga, gerido pelo Partido Socialista. Mas, em todo caso, a verdade é que foi um equipamento que foi construído dessa forma, com as consequências físicas e financeiras que hoje conhecemos e que vamos assumir. Ainda este ano nós estamos a ser alvo de uma ação judicial por parte do consórcio para liquidação de cerca de 10 milhões de euros de trabalhos a mais. Portanto, aqui assim já fomos condenados em definitivo, só estamos a apurar o valor, para saber se serão mesmo os 10 milhões ou pouco menos, de acordo com aquilo que nós argumentamos nesse contexto. Já fomos condenados também em segunda instância em relação ao arquiteto Souto Moura e àquilo que foram os trabalhos de elaboração do projeto, que serão quase mais 4 milhões de euros que a Câmara vai ter que suportar, e tudo isso vai tendo o seu peso, só que assim já vemos que só esses 14 milhões de euros dariam para muitas outras obras. E, portanto, a nossa lógica em relação ao Estádio Municipal é que aquele equipamento não serve sequer ao Sporting Clube de Braga, como os vários responsáveis, do presidente aos treinadores, a atletas, muitas vezes foram referenciando ao longo dos últimos anos, e a nossa perspectiva é de que ele, se puder ser vendido, se houver quem o queira adquirir, deverá sê-lo, porque, no fundo, permite à Câmara Municipal recuperar uma parte, não total, nem coisa que se pareça, mas uma parte substancial do investimento, que pode ser depois alocado a outros fins muito mais interessantes para a cidade.
Outro dos projetos que tinha sido anunciado como objetivo era o Innovation Arena, do qual não ouvimos falar.
Não ouvimos falar, mas não está propriamente parado. Tem havido muitas interações, quer com os proprietários do terreno, quer com a Universidade do Minho, com o INL, que também está envolvido hoje, digamos assim, na formatação de uma solução para aquele espaço, porque eu recordo que o Innovation Arena ou a Innovation Eco Village, como hoje está a ser tratada pelos vários parceiros, era um espaço que nós queremos que, em primeira instância, salvaguarde o campus universitário da Universidade do Minho. Ou seja, nós não podemos esquecer que temos ao lado o campus universitário. Depois que interagisse com esse campus e com o INL no desenvolvimento de soluções de acolhimento empresariais de cariz inovador. Isso, não estamos a falar de instalações de indústria, estamos a falar de espaços de inovação e de trabalho entre empresas e cada uma destas áreas de investigação. E depois que tivesse, obviamente, outras valências de natureza imobiliária, fossem elas de habitação ou de hotelaria, que complementassem essa oferta. Mas salvaguardando que na estrutura e no desenho de todo esse espaço, a componente de valorização ambiental também fosse salvaguardada e a integração daquela zona na sua envolvente. E isso, obviamente, que obriga a alguns equilíbrios que não são fáceis de atingir entre todas estas partes.
Ricardo Rigo, como todos nós sabemos, 2020 tem sido um ano particular, 2021 será também, certamente. Qual foi até agora o investimento feito pela Câmara Municipal às contas da pandemia?
Eu diria que já ultrapassará 1 milhão de euros. Nós fizemos várias aquisições de testes na fase mais crítica deste processo para disponibilizar, sobretudo, às instituições sociais. Fomos o primeiro concelho a disponibilizar o acesso generalizado de testes a utentes e funcionários dos equipamentos sociais no nosso concelho, a nível nacional. Fizemos também aquisição de vários EPIs, quer para distribuição aos nossos colaboradores, às empresas municipais, quer também para cedência às tais instituições sociais e algumas situações mais individuais de famílias mais carenciadas, e aí diria também com um apoio muito, muito importante do mecenato, digamos assim, dos apoios que recebemos de diversas empresas que nos ajudaram durante este período a oferecer mais de 100 mil máscaras às instituições sociais do concelho e vários outros equipamentos complementares. Fizemos investimentos em equipamentos informáticos para distribuir a alunos, fizemos investimentos em reorganização de espaços, em várias outras dimensões e, portanto, tudo isto somado, obviamente, em serviços de segurança no pavilhão que nós cedemos para acolher sem-abrigo, em serviços de alojamento para outros profissionais na Pousada da Juventude. Tudo isso teve um custo para o município que representa uma verba muito considerável.
Braga, de forma particular, também está a preparar agora esta eventual segunda vaga de que tanto se fala?
Com muita responsabilidade e, mais uma vez, com o envolvimento de todos, porque esta é uma batalha que exige, desde logo, a consciência individual e a responsabilidade individual nas condutas que tomamos, mas também a interação e a colaboração entre as várias entidades. E nós já tivemos, ainda durante o mês de agosto, reuniões com a Segurança Social, com o Hospital de Braga, com o ACES, com a Delegação de Saúde Pública, com quem temos tido uma relação de grande colaboração e de grande proximidade e com efeitos e resultados claros. Eu recordo ainda muito recentemente um foco de infecção que surgiu numa comunidade evangélica em que imediatamente, em articulação entre a Saúde Pública e a Divisão de Proteção Civil da Câmara Municipal e pelo Ordem da Proteção Civil, foram contactadas todas as outras comunidades, aconselhados procedimentos, reguladas, digamos assim, as atividades, e isso impediu a disseminação desse mesmo foco. Estamos a trabalhar assim também com os clubes desportivos, a vereadora Sameira Araújo, a vice-presidente, vai ter já esta semana uma reunião com todas as coletividades para dar algumas orientações complementares àquilo que surgiu da DGS. Temos-lo feito com as instituições sociais, também com a Segurança Social. Vamos ter ações de formação no Altice Fórum Braga para todos os colaboradores, diretores técnicos e responsáveis das direções e, portanto, tentando que, em conjunto, possamos isolar os fatores de risco que, inevitavelmente, vão acontecer e que nos levaram já nas últimas semanas a ter um acréscimo do número de casos face ao que tínhamos no passado recente.
Uma pandemia que também tem tido as suas consequências económicas, Braga também não foge à regra, a Câmara Municipal tem estado muito atenta também àquilo que tem sido os procedimentos, no fundo, dos próprios empresários, dos grandes empresários do concelho, dos grandes empregadores para aquilo que aí vem.
A vários níveis, não apenas com os grandes empresários, eu diria que nós temos tido uma relação de muita proximidade e muita colaboração também aí com toda a estrutura económica do concelho, com as associações mais representativas, como é o caso da Associação Comercial de Braga, com quem temos desenvolvido múltiplos projetos e iniciativas, quer de apoio em termos estritamente financeiros e fiscais, quer de ações de sensibilização ou de regulação daquilo que são os riscos inerentes à atividade comercial. Também com os grandes empresários, nós temos obviamente acompanhado essa realidade e foi com alguma satisfação que depois de meses de grande, digamos, degradação daquilo que foi a atividade económica, nós praticamente em 2 meses perdemos aquilo que tínhamos conquistado nos últimos 2 anos, retrocedemos no tempo até aos níveis de desemprego de 2017, vimos, por exemplo, em julho, o volume das exportações de Braga não só superar aquilo que era dos meses anteriores, como seria expectável, mas ter até um crescimento de 10% em termos homólogos, o que foi um caso muito raro a nível nacional, onde praticamente todo o país e toda a região norte sofreu um recuo no volume de exportações. Em termos do turismo, que nós mais uma vez estávamos a registar números impressionantes e uma, digamos assim, um reconhecimento a vários níveis, não foi só o título de segundo melhor destino europeu, foram de facto uma afluência muito significativa de pessoas à cidade, porque também a própria classificação do Bom Jesus contribuiu como património da humanidade. Tínhamos em agosto valores bastante melhores do que outras cidades nacionais. Isso obviamente que conforta-nos, mas não resolve aquilo que são as dificuldades que temos pela frente.
Estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa conversa. Estamos, portanto, e agora volto quase ao início, a 1 ano das eleições autárquicas, ainda que a data não esteja efetivamente definida. Neste mandato já perdeu um elemento da variação, Firmino Marques. Disse desde o início também que se apresentou a votos aos bracarenses que o objetivo era ter um executivo em que o seu núcleo fosse o mesmo durante 3 mandatos consecutivos, portanto, confiante, obviamente, nas 3 vitórias consecutivas também. Já projeta a candidatura em 2021 e aquilo que será, no fundo, a equipa ideal para esta nova corrida?
Cada decisão tem o seu tempo e, neste momento, como disse muito bem, perdi um excelente vice-presidente que foi o Firmino Marques ao longo dos primeiros anos desta minha gestão enquanto presidente da Câmara Municipal de Braga. Ganhei, enquanto vereadora, uma excelente vereadora, a doutora Olga Pereira, que entretanto o substituiu e que vinha assumindo até aí funções como minha chefe de gabinete, mas eu acho que a decisão e a formatação da equipa é, neste momento, um tema perfeitamente extemporâneo. Nós temos todos, os 7 que estamos em funções plenas, muitas responsabilidades e muito trabalho a fazer ao longo de todo este ano. Não é apenas para cumprir aquilo que nos comprometemos perante os bracarenses, é porque a realidade é de facto dinâmica e em todos os anos, além daquilo que nós tínhamos no nosso programa eleitoral, temos muitas outras realizações e muitos outros projetos que vão sendo desenvolvidos e que não estavam inicialmente previstos. E, portanto, é com esse compromisso de dedicação e de esforço e, naturalmente, de satisfação por aquilo que vamos alcançando que estamos entregues. No momento próprio se decidirá como é que vai ser formatada a equipa e qual vai ser, digamos, a candidatura alargada que nós iremos apresentar aos bracarenses.
Ricardo, muito obrigada. Chegamos assim ao fim em entrevista com Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, o Campus Verbal, que pode também, a partir de amanhã, ouvir em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa noite.